começar, pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Se liga, que a prosa vai começar.
Eita, que animação, Selma. Ah, não vai começar? Não, a prosa já começou.
E aí, William, e pra começar bem, já temos convidados. Quem começa a conversa de hoje são os colegas Joel Lamolha e José Roque.
Que bom, rapaz, que a comunicação e o meio ambiente estão caminhando na mesma direção para preservar nossos rios e nossas nascentes. Como é importante ter pessoas preocupadas e elaborando projetos de pesquisa para resolver esse problema que tanto mal faz à humanidade.
E aí, compadre Mariano, assunto novo. Essa conversa de rios e nascentes, eu sei de qual é sarteado. Mesmo porque já fui um grande pescador. É uma pena que tudo isso está se acabando por conta do mau uso das coisas da natureza. Muitos desses rios que eu pesquei não tem mais uma gota d'água para remédio.
Compadre Zusa, para toda doença tem uma cura. Se a gente trabalhar com a população afetada por esses desmandos, mostrando a importância da sobrevivência dos rios para a vida e saúde das comunidades, com certeza a maioria desses problemas serão resolvidos. É bom lembrar que o homem é um produto do meio.
É verdade. Um povo bem informado e unido vence qualquer barreira. Olha, eu acho que a melhor forma de se conscientizar uma população ainda é através dos talentos artísticos da redondeza, realizando eventos culturais como teatro, palestras, danças, música, enfim, usando a arte de uma forma geral. Não esquecendo de envolver escolas, associações e toda a comunidade. Só assim podemos fazer valer o direito do cidadão e expressar de maneira sincera os nossos sentimentos e nossas angústias, que nesse caso são muitas.
Falou bonito, compadre Totonho. O senhor tá certo. Se a gente não cuidar agora dos nossos rios e das nossas nascentes, o que será do futuro das próximas gerações? Lembrando que, para as escolas e para os agricultores, não vai ter custo nenhum. E se tivesse custo, não seria um problema que não se resolvesse? Para mim, triste e caro é ver nossas nascentes e nossos rios sendo soterrados pela ignorância do homem.
Os colegas da Embrapa Tabuleiros Costeiros estão falando justamente de como melhorar nossa relação com o meio ambiente.
Portanto, o tema do programa de hoje é Educação e Comunicação na Preservação de Nascentes e Rios. O conteúdo vem da Embrapa Solos, por meio da UEP Recife, Unidade de Execução de Pesquisa em Recife, com o apoio da Embrapa Tabuleiros Costeiros.
E foi assim, com música, poesia, teatro, que começou o trabalho no município de São Vicente Ferrer, na Zona da Mata, norte de Pernambuco.
Num processo chamado de educomunicação, que envolve educação e relações sociais para a construção de conhecimentos e de alternativas para solucionar certos problemas.
E no caso de São Vicente Ferrer, o problema era justamente com as nascentes e rios da região.
E assim, a comunidade se conscientizou sobre a importância de se preservar o meio ambiente e discutiu como poderia mudar a sua realidade.
Interessante esse trabalho, né? Vamos saber mais sobre essa experiência com o pessoal da Embrapa Solos, UEP Recife. Acompanhe essa entrevista com José Figueiroa.
Um dedo de prosa.
Estamos com a pesquisadora Selma Tavares, da Embrapa Solos, UEP Recife, e nossa convidada especial de hoje, a Relações Públicas, Gabriela Valadares, que é especialista em educomunicação. Gabriela, o que é educomunicação?
Podemos entender a educomunicação como um processo de interação entre a comunicação e a educação. É onde a comunidade faz parte da produção da comunicação, partindo do ponto principal onde a educação ela é participativa. Então, é a própria comunidade que vai produzir a comunicação que vai ser recebida por ela mesma.
Pesquisadora Selma Tavares, como a Embrapa tornou-se parceira nessa atividade de educomunicação na Zona da Mata de Pernambuco?
Definido o foco do estudo de educomunicação na área socioambiental e sabendo dos vários problemas de degradação de nascentes e rios na região onde já trabalhávamos, a Embrapa propôs que os estudos fossem aplicados nesta situação real. Daí, a parceria foi construída e tornamos-nos também executores do processo.
Agora, além da Embrapa, Gabriela, que outras instituições podem estar integradas a esse trabalho de educomunicação?
As escolas locais, a prefeitura local, a Secretaria de Educação, ONGs, todas as associações de moradores, de agricultores, grupos de teatro, dança, todos os grupos organizados da sociedade civil que queiram colaborar com o processo de construção da educomunicação.
Pesquisadora, o que se pretende com esse trabalho?
O objetivo principal é alcançar a mudança de atitudes, sendo que essas mudanças, elas são frutos de uma conscientização verdadeira e os reflexos poderão assegurar a perspectiva de um desenvolvimento sustentável e contínuo. Também se pretende que as escolas assumam as oficinas de artes dentro da proposta de educomunicação como parte das atividades extracurriculares.
Gabriela, que papel o rádio pode exercer no processo de educomunicação?
O rádio tem um papel muito importante quando a gente está lidando com comunidades específicas, né, com comunidades locais. A rádio comunitária, ela é muito especial porque ela dialoga, né, e ela tem um trato muito direto com os ouvintes, com aquela comunidade, dentro da própria realidade da comunidade. Então, a rádio vai participar, além de dar espaço para se falar sobre o assunto, também de dar dicas de utilidade pública, dos cuidados de saúde, de cuidados ambientais, de hábitos saudáveis. Ela desperta na comunidade local a importância desse processo de educomunicação.
Pesquisadora Selma Tavares, é fácil para o público da agricultura familiar participar do processo de educomunicação?
A participação torna-se fácil, principalmente quando o agricultor toma consciência de que ele é o principal beneficiário. Contudo, o processo de mudança é lento, mas no momento em que ele passa a cuidar do seu quintal, que muitas vezes faz parte das margens dos rios, ele então passa a ser um espelho da mudança e um multiplicador do processo.
Prosa Rural agradece a presença da pesquisadora Selma Tavares e da nossa convidada Gabriela Valadares.
Eita, viu só, William, que o rádio pode ajudar nesse processo de educomunicação?
É verdade, Selma. Por isso, aqui no Prosa Rural, nós trazemos sempre informações da pesquisa agropecuária que podem ajudar a melhorar o trabalho do homem no campo.
E com a participação de professores e alunos, agricultores e donas de casa, a comunidade de São Vicente Ferrer está reflorestando margens de rios, produzindo mudas para gerar novas árvores e ainda educando suas crianças, para que daqui para frente a natureza seja tratada de forma diferente.
E é bom lembrar que essa proposta faz parte de um estudo de pós-graduação da Relações Públicas Gabriela Valadares, que foi desenvolvido na Espanha.
A experiência ainda está em andamento, mas já traz bons resultados. É a pesquisadora Selma Tavares que vai contar pra gente o que se passa na comunidade de São Vicente Ferrer, na Zona da Mata, norte de Pernambuco. Quem conversa com ela é a jornalista Juliana Miura.
Doutora Selma, nesse processo de educomunicação, quais são as práticas que foram usadas no município de São Vicente Ferrer?
A primeira prática foi a definição do problema. E este foi definido em função da degradação de nascentes e de afluentes de dois importantes rios que nascem no município de São Vicente Ferrer. São os rios Sirigi e o Capibaribe-Mirim. Ambos, em seu percurso, eles abastecem mais 8 municípios e perenizam um dos mais importantes rios do estado de Pernambuco, que é o Rio Guiana. Em seguida, dando continuidade às práticas, foi realizado um seminário de apresentação da proposta e já com foco no problema a ser trabalhado. O seminário foi para a comunidade, para a sociedade, para sua integração no processo de educomunicação. E neste seminário já se apresentou as técnicas de estímulos e de sensibilização aplicadas para o trabalho com a participação da comunidade. As técnicas aplicadas com base nas artes visuais em oficinas. Então se teve oficinas de músicas, oficinas de danças, de teatro, de pintura. E todas trabalhadas com foco na solução do problema. Tivemos como uma primeira oficina, ela é uma excursão em loco, ou seja, todos vão até o local onde o problema ocorre e assim é construído um diagnóstico das causas e efeitos do problema. Em seguida, o grupo constrói um mapa com todos os dados da vivência e este é também chamado mapa sentimental, o marco zero daquela situação, daquele problema inicial.
E quais os resultados que estão sendo obtidos?
O processo de educomunicação socioambiental, com foco na degradação de nascentes de rios, aplicados à São Vicente Ferre, ele ainda está em andamento, mas alguns resultados podem ser observados, como, por exemplo, o reflorestamento de algumas nascentes, a retirada do cultivo agrícola de algumas partes de margens de rios, a produção de mudas de espécies nativas para plantio em margens de afluentes, saneamento também de casas ribeirinhas. Enfim, são ações que passam a ser da comunidade e também do município.
E essa experiência que está sendo desenvolvida em Pernambuco pode ser levada para outros municípios, outras comunidades?
Qualquer comunidade pode fazer parte, pode absorver esse processo de educomunicação. Basta escolher a área de atuação ou escolher o foco do problema. A educomunicação ela pode ser dirigida, por exemplo, à área de saúde. Então, tudo vai depender da realidade de cada local. É interessante que se observe alguns pontos importantes, como, por exemplo, a validação do problema, a sensibilização coletiva, a aplicação de técnicas e estímulos para a construção de soluções de forma participativa e soluções destas que sejam baseadas no que cada um pode fazer.
Que bom isso, hein? O trabalho conjunto é essencial para o bem-estar de todos.
E agora temos uma participação mais que especial, William. O José Figueiroa, da Embrapa Tabuleiros Costeiros, traz pra gente belos versos.
Favas contadas.
A consciência humanista. Mãe Natureza, concedei-nos a certeza de um mundo mais sorridente, com florestas protegidas, mais ar puro em nossas vidas e preservadas as nascentes. Como se viu no passado, o verde do meu roçado naquele tom natural, uma agricultura sadia, o ambiente em harmonia com um mapa sentimental. Cidade, escola e família, rumando na mesma trilha até chegar às nascentes, beijando o frescor da mata com os pés na água de prata do rio e seus afluentes. Que essa obra coletiva seja a forma mais ativa de transformar o cenário e um meio de resgatar toda a mata ciliar, patrimônio comunitário. Veredas, trilhas, estradas, espécies ameaçadas pelo monstro progressista, na correnteza das águas, dilui-se o orvalho das mágoas da consciência humanista.
A Mãe Natureza é muito generosa.
É, mas precisamos fazer a nossa parte. Como disse nosso colega Figueiroa, uma agricultura sustentável e os cuidados com nossos recursos naturais garantem uma vida mais saudável.
Agradecemos aos colegas da Embrapa Solos, UEP Recife, e da Embrapa Tabuleiros Costeiros.
E se você gostou da experiência do uso da educação e da comunicação para preservar nascentes e rios, mas ficou com alguma dúvida, ligue pra gente.
Então, anote aí o telefone da Embrapa Solos UEP Recife. O DDD é 81. O telefone é 3325-5988.
Anotou? O DDD é 81. O telefone é 3325-5988.
Se preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural em Brasília.
0800-646-1160.
Desejamos a todos uma ótima semana.
Tchau, pessoal, e até o próximo Prosa Rural.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Juliana Miura. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Solos, UEP Recife. Amigo ouvinte, fique ligado no Prosa Rural e não perca o nosso próximo encontro. Você sabia que os plantios florestais são importantes fontes de renda para o pequeno produtor? É isso mesmo, pessoal. E quem fala sobre esse assunto é o pesquisador Elton Daminda, da Embrapa Floresta, de Colombo, no Paraná. No Brasil, as árvores mais utilizadas para plantios comerciais são o pinos e o eucalipto. E como em qualquer outro empreendimento, é preciso planejar as diversas etapas de implantação do negócio. As florestas plantadas podem servir como matéria-prima para os mais diversos fins, como na indústria de celulose, na construção civil, dentre outros. Os produtos obtidos vão desde lenha, postes, moirões, passando por carvão vegetal, papel, celulose e até para finalidades mais nobres em serrarias. Para saber mais sobre este assunto, basta ficar ligado na nossa programação. Até lá!